Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. 21ª sessão ordinária em 28 de junho de 2021. Peço a todos que fiquem em pé para fazermos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da 20ª sessão ordinária.
Ata da 20ª sessão ordinária, realizada no 21º dia do mês de junho do ano de 2021. A Câmara Municipal de Tamarana reúne-se com o total presente dos nobres vereadores. Na abertura, o presidente convida todos para ficarem em pé para a oração do Pai Nosso. Na sequência, o presidente pede ao primeiro secretário que faça a leitura da 19ª sessão ordinária. Após a leitura, coloque em votação, aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, passa a palavra ao primeiro secretário, faça a leitura das matérias. Solicitação da vereadora Angélica de Oliveira Lima, apoiadora, para que a secretária de Saúde, Viviane Granado, faça uso da tribuna livre, a fim de expressar esclarecimento sobre doação de sangue ao Hemocentro. A secretária de Saúde fala sobre o assunto, que foi convidada, agradece ao convite, responde aos questionamentos e encerra a sua palavra. Ofício número 127/2021, que encaminha a resposta ao requerimento 25, disponibilização de todas as licitações realizadas pela Prefeitura de Tamarana em sua integralidade no site oficial do município, do vereador Juninho Bittencourt e apoiadores. Ofício número 128/2021, encaminhado resposta ao requerimento 16, que retirada do padrão de energia elétrica do Meu Campina, Vila Siena, do vereador Tega Fabiano. E apoiadores, ofício 128/2021, que encaminha a resposta à indicação 85, regularização do empoçamento de água na rua Ancião Vicente Subtil de Oliveira, do vereador Amadeu de Oliveira Lima. Ofício 128, que encaminha a resposta à indicação 86, que solicitação de instalação de redutor de velocidades na rua Baldinho de Sá Bittencourt, do vereador Juninho Bittencourt. Apoiadores, indicação 88, de autoria do vereador Juninho e apoiadores, indicando revisão dos salários de merendeiras e serviços gerais. Indicação deferida. Indicação 89, autoria do vereador Juninho Bittencourt e apoiadores, indicando melhoria no conjunto Chácara Leão do Norte. Indicação deferida. Indicação 90 de 2021, autoria da vereadora Gislaine Pereira de Ferraz e apoiadoras, indicando viabilizar estudos para que seja construído um cemitério vertical ecologicamente sustentável no município. Sugerimos que sejam instalados locos e que sejam utilizadas práticas ecologicamente sustentáveis, tanto na construção quanto no sistema escolhidos para execução de serviços de sepultamento e futuramente até a exumação. Indicação deferida. Indicação 91, de autoria da vereadora Angélica, indicando viabilizar estudos para a construção de ciclovias e ciclofaixas que ligam o Jardim Juninho à sede do município, bem como em outras áreas que essa benfeitoria puder ser construída para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Tamarana. Indicação deferida, requerimento 27, de autoria do vereador Edson de Souza, requerendo solicitação de cópias, das matrículas e dados dos alunos que utilizam o transporte escolar. O requerimento é colocado em discussão, sendo aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 28, autoria do vereador Silvano Rodrigues de Oliveira e apoiadores, requerendo solicitação de informações sobre o requerimento 5.635/2019. O requerimento é colocado em discussão e votação, aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, o presidente passa a palavra livre e questiona se há vereadores inscritos. Fazem uso da palavra o vereador Edson de Souza, que cedeu a palavra para o vereador Amadeu, e vereadora Gislaine Pereira de Ferraz, que também cedeu a palavra para o vereador Amadeu. O presidente faz uso e depois a vereadora Angélica, que também cede a palavra ao vereador Amadeu e ao vereador Edson de Souza. Não havendo mais inscritos, o presidente passa para a ordem do dia. E passo a palavra ao primeiro secretário, que faça a leitura das matérias, segundo a discussão do projeto de lei número 10 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a abertura de crédito adicional especial no plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Para o exercício financeiro de 2021, a Autoria Executiva Municipal encaminhou através de ofício número 113, apresentado dia 7, recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça. O projeto é colocado em segunda discussão e foi aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, aberto espaço para justificativo de votos. E o presidente deseja um bom dia e declara encerrada a presente sessão, que para constar, eu, Luiz Carlos Melo da Silva, assistente legislativo, digitei esta conforme arquivo na mídia, arquivada nessa secretaria em ordem numérica, e que após aprovação será devidamente assinada pelo primeiro secretário e pelo presidente. Sala de sessões, 21º dia do mês de julho de 2021.
Ata da 20ª sessão ordinária em discussão. Ata em votação. Com seu voto, Juninho Bittencourt.
Favorável.
Tega Fabiano.
Favorável.
Gislaine Pereira Ferraz.
Favorável.
Hector Augusto Siena Gobetti.
Favorável.
Edson de Souza.
Favorável.
Angélico de Oliveira Lima.
Voto favorável.
Arnaldo Souza de Gouveia.
Meu voto é favorável à ata.
Amadeu de Oliveira Lima.
Favorável.
Ata aprovada por 8 votos favoráveis. Passamos para o expediente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias a serem apreciadas por esta casa.
Passamos para a correspondência de autoria do deputado estadual Tiago Amaral, referente ao requerimento número 34 de 2018, do vereador Tega Fabiano e apoiadores, solicitando recap do acostamento da rodovia Vitória Francovic, que liga PR-445 à sede do município. Prezados vereadores, seguem anexo o protocolo 16.273.023, dígito 1, para conhecimento. Colocamos à disposição para esclarecimento que fizer necessário, atenciosamente, Tiago Amaral, deputado. O protocolo é sobre infraestrutura e logística recapeamento. O requerimento 34 referido assunto solicita ao DR Paraná recap do acostamento da rodovia Victoria Francovic que liga PR-445 à sede do município. O requerentes na época Tega Fabiano, Hector Augusto Siena Gobetti, Silvano Rodrigues de Oliveira, Arnaldo Souza de Gouveia e Paulo Sérgio da Cruz. Justificativa, a rodovia em questão é principal local de acesso à PR-445, bem como dá acesso para o conjunto habitacionais das habitacional das Flores, Jardim Europa, Biblioteca Pública e diversas empresas localizadas no Parque Industrial de Itamarana. Outro sim, cabe salientar que os buracos existentes ao longo do acostamento podem causar acidentes com condutores de motocicletas e veículos automotores. Aqui no despacho tem todos os as solicitações internas que tramitaram lá na Secretaria de Infraestrutura e Logística. Tem fotografia do trevo e do acostamento. Protocolo interessado à Assembleia Legislativa do Paraná, assunto, recapeamento. A Superintendência Regional Norte, informamos que a rodovia PR-980, trecho entre a PR-445 e a Tamarana, com 3 km de extensão, está inserida no Programa de Recuperação e Conservação de Estradas Pavimentadas, COP2, lote 07, onde todos os serviços pertinentes foram concluídos e também foi realizado melhorias do seu acostamento, deixando o mesmo em boas condições de uso, garantindo assim mais segurança aos usuários da via. Aurélio Fortes Neto, gerente da ER Vale do Tibagi. Aqui tem outros ofícios também, caso vocês tenham interesse, internos. E por fim, tendo em vista o encaminhamento da resposta via notificação, encaminhamos o protocolo para arquivo. Ofício número 132 de 2021, que encaminha a resposta a indicação 87/2021 de autoria do vereador Tega Fabiano e apoiadores. Assunto: prioridade nos processos de imunização contra a infecção causada pelo novo coronavírus para os trabalhadores do comércio, indústria e cooperativas. Em resposta a CI 52, com referência à indicação 87, informamos que o município vem realizando a vacinação contra o Covid-19 conforme critérios definidos no Plano Nacional e Estadual de Vacinação. Entretanto, recebemos diversos questionamentos de alguns segmentos quanto à priorização dos grupos para vacinação. Reconhecemos a legitimidade dos inúmeros pleitos e suas justificativas. Todavia, é imperioso que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação seja cumprido conforme os grupos prioritários apresentados nele. Segundo o PNO, o plano, o público selecionado como prioritário para a vacina foi escalonado de forma sequencial conforme o seu anexo 1. E ocorrerá de forma sistemática conforme a distribuição de doses pelo Ministério da Saúde. Recebemos também um ofício da 17ª Regional de Saúde, que trata do assunto Orientações Campanha de Vacinação contra o Covid-19, também anexo, o qual estabelece alguns critérios aos gestores municipais e solicita especial apoio nos encaminhamentos da vacina para a garantia da uniformidade das ações de vacinação e ainda informa quais grupos estão autorizados a serem vacinados neste presente momento. Informamos que atualmente o município de Itamarana está vacinando os grupos de gestantes com e sem comorbidades e continua a vacinação dos demais grupos, como trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes acima de 18 anos e população geral de 41 anos ou mais. Nesse sentido, esclarecemos que ainda não está permitida a vacinação de grupos não autorizados pela 17ª Regional, entre eles os grupos solicitados na indicação 87. Entretanto, informamos que a equipe de saúde não mede esforço para o bom andamento da vacinação no município e que a vacinação da população por faixa etária tem demonstrado um grande avanço no processo de imunização dos municípios. Sendo assim, acreditamos que boa parte desse público do comércio, indústria e cooperativa já receberam a primeira dose. E a outra parte, tão logo, será contemplada na sua totalidade com a vacina do Covid-19 ou pela chegada da faixa etária ou pela sequência do cronograma dos grupos elencados no Plano Nacional e Estadual de Saúde. Segue anexo ofício circular da 17ª Regional de Saúde e o anexo 1 do Plano Nacional de Vacinação, com a descrição dos grupos prioritários, que inclusive menciona na página 87 os trabalhadores industriais. Atenciosamente, Viviane Granado, secretária municipal de saúde. Passamos para o ofício 132, que encaminha a resposta ao requerimento 20, de autoria da vereadora Gislaine Pereira de Ferraz e Angélica, solicitando cópia do projeto sobre a castração de animais que está em vigência no município. Comunicação interna, senhora chefe do gabinete, em resposta à CI 53, lembro que o plano municipal... Não, estou lendo o anexo da antiga, peraí. Senhor chefe de gabinete, em atendimento à comunicação interna desta chefia de gabinete, para esclarecermos os questionamentos presentes no ofício 54, requerimento 20, que solicita a cópia do projeto de castração dos animais que está em vigência no município, informamos o seguinte sobre o que pede. Sobre o item que requer cópia do projeto sobre castração de animais que está em vigência no município, informamos que toda a documentação pertinente ao processo licitatório, pregão eletrônico 36 de 2020, desde a fase interna até o contrato, segue em anexo a esta comunicação interna. No que se refere à relação dos idealizadores do projeto, qual secretaria ou setor ficou responsável, informamos, conforme folhas 4 e 5 do processo licitatório, que a Secretaria de Saúde solicitou abertura e contratação. No item que requer cópia de todo o processo de licitação e se o mesmo ainda está em vigor, informamos que o anexamos a essa comunicação interna e, de acordo com o contrato, o mesmo ainda encontra-se vigente com prazo a expirar em setembro de 2021. No que diz respeito ao questionamento se houve emenda parlamentar, cópia de toda a documentação, informamos, com base no relatório de empenho anexo, despesas oriundas de recursos próprios da Secretaria de Saúde, Programa de Vigilância Sanitária e Atenção Básica, que não houve emenda parlamentar. Sobre o item que solicita cópia de toda a relação de animais cadastrados de Itamarana ou de demais localidades, e se foram atendidos, apresentamos a comunicação interna número 31 do setor de vigilância sanitária, bem como a documentação juntada e anexada por ela com os cadastros de animais atendidos pelo pregão número 36. No que se refere ao item relação da clínica veterinária que prestou ou ainda presta serviços, com informações do veterinário responsável, onde se localiza a clínica, esclarecemos, com base no contrato, que a clínica contratada foi empresa Bruno de Abreu Costa, nome fantasia. Que o nome, que a empresa contratada foi empresa Bruno de Abreu Costa, nome fantasia Vet Costa. Veterinário responsável, Bruno de Abreu Costa, e a clínica está localizada na rua Iani Oliveira Munhoz, 865, na cidade de Faxinal, Paraná. Sobre o item que solicita a relação dos voluntários cadastrados que colaboraram com o referido projeto, informamos que, por se tratar de um processo licitatório, não foi feito mediante participação voluntária. Portanto, com base nos documentos levantados, nada consta. Para respondermos o item que se trata, a relação de anotações de responsabilidade técnica pelo programa público-alvo, informamos que foi juntado ao processo licitatório atestado de capacidade técnica, bem como demais documentos solicitados para participação do certame. Sobre o item que questiona relação do sistema de triagem em finalidade de utilidade pública, encontramos a justificativa para a solicitação da contratação, folhas 10, que tratam da política de proteção à vida animal, assim como da saúde pública. No que se refere relação do período e previsão de atendimento que foi utilizado, informamos que o contrato firmado em 25/9 foi para 12 meses, portanto ainda em vigor, vide relatório de empenho anexo ano 2020. Sobre os itens que solicitam relação do método de identificação e registro do local de realização dos procedimentos de castração, relação da equipe, equipamentos e materiais utilizados, considerações sobre atividades pré, trans e pós-operatório e relação do transporte utilizado, informamos que existem essas previsões no próprio contrato firmado, na cláusula que trata das obrigações da contratada, página 14 a 18, folhas 220 a 225. Em se tratando do item que questiona sobre quais atividades de educação sanitária, bem-estar animal e guarda responsável foi realizada, bem como a solicitação de cópia de todas as imagens, reportagens ou demais divulgações do processo de castração, informamos que não foram arquivadas nessa secretaria. Outro sim, não houve a guarda de matérias jornalísticas, uma vez que é impossível identificar todas as mídias nas quais foram publicadas, uma vez que não controlamos as pautas e atualmente existem uma infinidade de veículos de redes sociais. Por fim, em atendimento ao item que solicita cópia do projeto e de todo o processo da campanha de arrecadação de tampinhas, da quantidade arrecadada, dos valores recebidos, do destino, objeto e todas as demais informações que contemplem a referida campanha, informamos que tal item não faz parte do processo licitatório de castração de animais apresentado no item anterior e, como não faz parte da política e nem foi utilizado recurso do município para tal, não temos como fornecer as informações solicitadas. Nada mais para o momento. Rita de Cássia, Maestro Tenório, Secretária Municipal de Administração. Tem anexo também a todos os cadastros. são mais de 500 folhas, são dois anexos, são mais de 500 folhas de cadastro e o processo de licitação, para quem tiver interesse. Passamos para a indicação, presidente. Indicação número 93 de 2021, de autoria do vereador Edson de Souza, requerendo empedramento na estrada sentido ao assentamento Mandaçaia nos seguintes pontos. A. Na subida próxima à propriedade do senhor Alcindo. B. Próxima à curva onde se localiza um telefone público Orelhão. E C. Na subida próxima à propriedade do senhor José Carlos.
Senhor presidente, um minutinho, por favor, só para tirar uma dúvida. O ofício 132-2021, ele foi apresentado aí? Foi lido? Não sei se é falha minha, mas parece que não foi. Ofício 132-2021, a respeito dos resíduos, o Hector, o vereador.
O ofício 132, ele veio com várias respostas.
Mas não foi lido. Foi lido, não.
A resposta da indicação.
Não. Ofício número 133-2021, encaminhado resposta da indicação.
132-132.
Isso. 132-2021.
Tá.
Mas tem três aí, ó.
Número 88-2021.
Tem três, 132.
Pela ordem, faltou eu ler a resposta. O ofício 132, ele encaminhou resposta de três indicações. Uma delas é a indicação 88, que viabiliza o recolhimento de resíduos, que está na minha pauta aqui e eu pulei. Então, peraí, deixa eu voltar aqui que eu vou ler. Deixa eu só me achar aqui. Ofício 132 de 2021, que encaminha a resposta à indicação 88, de autoria da vereadora Gislaine Pereira de Ferraz e apoiadoras, que viabilizar o recolhimento de resíduos das oficinas mecânicas, elétricas e afins, junto aos setores competentes, fortalecendo o correto destino dos materiais descartados. Em resposta à CI número 53, da chefia do gabinete, lembro que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, instituídas pela Lei Municipal número 998, de 29 de novembro de 2013, não dispõe de forma detalhada acerca do gerenciamento de resíduos em cada tipo de empreendimento. É sabido, porém, que as oficinas mecânicas, elétricas e afins geram alguns resíduos que se enquadram na classe 1, determinada pela ABNT NBR 10.004/2004 e, portanto, necessitam de tratamento e destinação final diferenciados. A Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, no seu capítulo 2, seção 5, artigo 20, inciso 2, alínea A, preconiza que os geradores de resíduos perigosos estão sujeitos à elaboração e à execução dos seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, assim como construtores industriais, indústrias, estabelecimentos comerciais, oficinas e outros subentendidos na linha B do mesmo inciso. De acordo com o artigo 33, inciso 4º da Lei Supra descrito, o gerenciamento de resíduos em embalagens de óleo, lubrificantes, graxas e afins, bem como quaisquer outros objetos que estejam contaminados com esses materiais, é de responsabilidade dos seus fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de forma independente do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo dos Resíduos Sólidos. Não cabendo ao município o dispêndio dos recursos públicos para tal. Portanto, entendemos que, antes de qualquer ação prática do poder público municipal, seja elaborada uma legislação municipal específica e detalhada que regulamente o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, dentro do qual sejam preconizados os planos de gerenciamento de resíduos sólidos a serem elaborados pelos diversos segmentos do comércio, da indústria, da prestação de serviço e demais atividades previstas na legislação estadual e federal. Além da... Além do arcabouço legal municipal, que deve ser elaborado com base técnica para a organização da gestão compartilhada de resíduos sólidos pelos diversos segmentos econômicos do município de Itamarana, é de extrema importância que o Poder Executivo tenha estrutura técnica de fiscalização para que a gestão integrada de resíduos sólidos no município seja fortalecida e efetivada. Atenciosamente, Levi Alves dos Santos, secretário do Meio Ambiente. Agora sim, passamos para a indicação, presidente. A indicação 93, né, de autoria do vereador Edson de Souza, que requer o empedramento da estrada já citada, o requerido executivo municipal, justificativa. Tal pedido visa atender a solicitação dos munícipes da região, principalmente os produtores de leite que utilizam diariamente a referida estrada. Indico à mesa, depois de cumpridas formalidades regimentais, seja oficiada a senhora prefeita solicitando tais providências. Sala de sessões, 24 de junho de 2021. Indicação 93, apta a ser deferida, presidente.
Indicação 93 de 2021, do vereador Edson de Souza e apoiadores, deferida.
Passamos para a indicação 94 de 2021. É, 94, de autoria da vereadora Angélica de Oliveira Lima e apoiadora, indicando viabilizar oficialmente a deputados estaduais a solicitação de veículo para a Polícia Militar de Itamarana, bem como estruturar um alojamento permitindo ampliação do serviço de segurança preventiva e o aumento de efetivo da Polícia Militar do município. Requerido Executivo Municipal, justificativo. Tal indicação, pedindo a intervenção dos deputados para o governo do estado, contemple a Polícia Militar de Itamarana com novos veículos, bem como viabilize estudos para estruturar um alojamento aos policiais, o aumento do efetivo para que melhor atenda as demandas do município, se justifica tendo em vista que Itamarana fica distante da comarca de Londrina e possui uma vasta extensão territorial, a qual a PM tem que zelar nas mais variadas situações dentro de suas possibilidades, através do 5º Batalhão, para manter a ordem e segurança pública coletiva. Logo, melhorando as condições de trabalho dos policiais, nosso município estará expandindo a segurança público-privada para os cidadãos. Sabemos do grande empenho do governador do Paraná em avançar eficazmente em melhores condições para as forças de segurança pública. Assim, rogamos à Prefeita Municipal para que viabilize junto aos deputados estaduais total apoio nesta reivindicação para que a Polícia Militar de Itamarana tenha mais veículos, onde até colocamos como referência caminhonete e caminhonetas 4x4, descritas no portfólio do Paraná Mais Cidades. Também solicitamos o aumento do efetivo com a sugestão de 20 policiais para que a região seja contemplada com novos policiais, garantindo dessa forma um efetivo mínimo para atendimento 24 horas em todo o município, visto que a cobertura policial não abrange todos os períodos diários. Atualmente, o número de policiais militares que atuam em nosso município não é suficiente para dispor de policiamento 24 horas. E ainda pedimos melhorias para o alojamento que permitirá ampliação dos serviços de segurança preventiva, entre outros trabalhos de preservação da ordem pública. Temos ciência que a segurança pública é uma obrigação do Estado, mas nós, vereadores, clamamos às autoridades sobre a necessidade de Itamarana através dessas reivindicações com a presente indicação. Indicamos à mesa, depois de cumprir as formalidades regimentais, seja oficiado, senhora prefeita, solicitando tais providências. Sala de sessões, indicação número 94, apta a ser deferida, presidente.
Indicação 94 de 2021, da vereadora Angélica de Oliveira Lima e apoiadora, deferida.
Era o que tínhamos, presidente.
Passamos para a palavra livre para assuntos pessoais.
Segurando para ser o último.
Vai.
Chama.
Informa o segundo secretário se existe vereador inscrito.
Vereador Edson Souza. Nossa, você não entregou aí.
Bom, você tem que esperar dois.
Mas esperar em cima.
Bom dia, presidente. Bom dia, pessoal que está nos ouvindo. Acho que, Silvano, acho que vai ter que fazer a ideia do Madeu mesmo. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Um fica se escondendo, querendo ir por último. É, eu acho que você vai ter que fazer isso. Faz o sorteio aí, não tem vez. Quem chegou a hora de ser lançou aí, o Juninho puxou. É. Presidente, primeiramente eu queria falar sobre a indicação que eu fiz, onde o pessoal veio me cobrando, os produtores de leite, né? Que nos dias de chuva a estrada está ótima, está boa. Só que no dia de sol, né? No dia de chuva, tem os pontos que tem que corrigir, tem que ver, para que não dá prejuízo para o povo. Então, os produtores de leite estavam passando dificuldade, estavam quase perdendo leite. Até mesmo o leiteiro prometeu para eles que não ia mais se chovesse. Então, eles vieram atrás de mim, procuraram. Eu vou atrás do tio hoje, no amor, com respeito, pedir para ele ver esses três pontos que tem, que é coisa mínima, a estrada está boa, para que se faça. Então, quando o povo cobra a gente tem que cobrar quem? O poder. Tem que cobrar a prefeita, cobrar o secretário, e é isso que a gente foi eleito para fazer. E, presidente, também queria parabenizar uma grande conhecida minha, mulher de um amigo meu, a Isabel, que fez aniversário ontem, eu queria parabenizar ela, e também um outro amigo meu, que eu nem sabia que tinha feito aniversário ontem, que é o Tega também, quero parabenizar, meus parabéns, Tega, e tudo de bom para você, que você pare de brigar com as meninas aqui, e beleza. Então era isso que eu tinha, presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador, pelas palavras. Informa o segundo secretário se existe mais vereador inscrito.
Vereadora Gislaine Ferraz.
Com a palavra, vereador Gislaine.
Meu bom dia ao senhor presidente Silvano, aos demais secretários, aos vereadores e vereadora Angélica dessa Casa de Lei. É, fazendo uso da palavra livre, quero, em primeira mão, agradecer a atenção do empresário Pedro Chaves, que esteve essa semana nos recebendo, né? Agradecê-lo, assim como uma munícipe também, por acreditar na nossa cidade e estar aí no aguardo da legalização do nosso parque industrial, para que ele possa aí ser acolhido nas suas demandas de crescimento perante a sua indústria, né? Ele foi muito atencioso, uma pessoa assim de tamanho valor, que nos deixou esperançosas em relação ao crescimento da empregabilidade do nosso município. Então, agradecê-lo e parabenizá-lo pelas suas ações no nosso município. Que os nossos empresários, não somente o senhor Pedro, mas todos os demais, necessitam aí desse olhar, da nossa atenção, tanto do legislativo como do executivo. É, me coloco à disposição perante essa casa, né, para que nós possamos aí estar direcionando o acontecer dessa legalização futura aí, né? É, também falar sobre a indicação para o aumento do efetivo da Polícia Militar no nosso município, uma necessidade aí que vem nos acompanhando, porque a nossa Polícia Militar, ela precisa também ser amparada pelo município, né? A necessidade do carro 4x4, porque a nossa região ela é inteiramente rural, aí a sua expansão, então ela necessita, nós devemos estar apoiando. É, quero falar sobre também um requerimento meu e da vereadora Angélica, sobre a situação da castração. Eu realmente ainda não tenho a clareza necessária, como uma pessoa fiscalizadora do nosso município, ainda formularei novos requerimentos que direcione aí a conclusão das minhas dúvidas, porque nós, como pessoas do Legislativo, tanto eu como a vereadora Angélica, nós estamos recebendo algumas situações que nos levam a direcionar novos questionamentos aí, e nós estaremos aí incumbidos dessa situação, né? Acredito que necessitamos de mais clareza sobre essa ação. É, seja aonde estiver a necessidade das respostas, nós estaremos aí buscando, né? E realizando os procedimentos cabíveis. É, falar também sobre a Secretaria do Meio Ambiente, que vai estar realizando aí uma coleta de resíduos, né, eletrônicos, que vão estar acontecendo, acredito. Deixa eu só finalizar a data aqui. Qual que é, Angélica, que é a data que está aí? 10/7, gente. Então, nós vamos estar trazendo mais esclarecimento, falando mais do assunto, e no dia 10/7 vai estar acontecendo essa ação de recolhimento do lixo eletrônico no nosso município, né, na praça. É, nós vamos estar desenvolvendo mais informações, ela também está aí sendo colocada nas redes sociais, no site da prefeitura. É, também quero falar sobre um assunto delicado, a qual, assim, não estou nessa casa para desenvolver discussões, nada nesse sentido, estou aqui para permear ações que acolham o meu povo. É, quero esclarecer um assunto que se tornou polêmico desnecessariamente, infelizmente, quero deixar claro que, como vereadora, fui acusada de crime eleitoral pela realização dessas 100 cestas básicas a qual eu e a vereadora Angélica permeamos ao município aí, com o auxílio do nosso grande amigo William, professor William, né, que é assessor do deputado Turini, que tem demonstrado para nós toda a atenção pelo município. Meu agradecimento ao deputado doutor Turini por toda a atenção do nosso município, e eu quero esclarecer essa situação. Quando fomos em busca dessa 100 cesta básica, em momento algum, deixamos nenhum prejuízo ao município. Fomos com recursos nossos, na nossa situação, buscamos, não fizemos a distribuição dessas mesmas. Entregamos ao órgão competente para a realização da entrega perante aos seus cadastros e a viabilização da legalidade. Então, eu deixo claro à população, que muita gente me questionou, poxa, Gislaine, como que você pode estar sendo acusada se você, né, juntamente a vereadora Angélica, está colaborando com a Tamarana nossa? Infelizmente, eu acho que está faltando clareza. Eu já busquei os meios legais, já me informei, já me conduzi. Não gerei gastos, muito pelo contrário. Fui aos meus recursos. Não estou em período eleitoral, fiz por uma ação como pessoa, como vereadora, que a função nossa é dar acervo à nossa população, e nós estamos aqui para isso, né? Fiscalizar, gerenciar, acolhimento. Então, eu, perante a Deus, as minhas ações são conduzidas de forma a não prejudicar ninguém, não tenho que lesar nome de ninguém, de nenhum colega vereador dessa casa, não estou aqui para prejudicar ninguém, mas não posso permitir que eu, perante a minha conduta, a minha honestidade, a tudo que defendo, seja lesada e seja chamada de crime eleitoral, que eu cometi. Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Eu, perante a Deus, perante as minhas ações, agi para acolher o meu povo, não somente os dos meus votos, mas o povo de Tamarana. Então, assim, eu peço a compreensão, eu peço, né, a própria dedicação de todos que estão aí munidos no acolher desse povo, que não ofenda, mas direcione o trabalho ao povo. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo mais, agradeço pela atenção de todos.
Obrigado, vereador, pelas palavras. Informa ao segundo secretário se existe mais vereador inscrito.
Vereadora Angélica Oliveira.
Com a palavra, vereadora Angélica.
Senhor presidente, Silvano Rodrigues de Oliveira, meu bom dia. Bom dia aos novos vereadores dessa casa de lei, a todos que nos seguem pelo YouTube, pelas redes sociais, o meu bom dia. Faço uso da palavra livre hoje, né, neste momento, também em apoio à vereadora Gislaine aqui, que, né, se retrata aí em questão das cestas básicas. Vou reforçar novamente ao nobre vereador que nos acusou, né, sem nenhuma prova, ele vai ter que provar isso que ele fala, porque aqui nessa casa, aqui se fala que tem que provar, né? Então, nós vamos provar aquilo que a gente fala aqui e fazer aquilo que realmente vale a pena e aquilo que realmente socorre a população nesse momento tão difícil de pandemia. Então, nosso trabalho, ele é claro, todos que nos conhecem da nossa integridade aí, né, claro, perante a Deus, as nossas ações, com certeza, são das mais justas e das certas, corretas, que a gente possa fazer, como ser humano, no mínimo, né? Socorrer aquele que necessita, que está passando fome. E nós não queremos mérito de campanha eleitoral, de fazer picuinha nem politicagem. Nós estamos aqui para socorrer a população e honrar os votos que nós tivemos na eleição que já se passou. Nós vamos continuar trabalhando para a população, não para ficar aqui na sessão debatendo ou respondendo acusações que não têm cabimento, né? Mas a vida que segue, e isso, né, como disse a vereadora, vamos responder isso aí judicialmente, se necessário for. Tá? Também quero agradecer ao seu Pedro Chaves, da metalúrgica, da indústria metalúrgica do Metan, que nos recebeu. Né? Nós estamos aí fazendo uma visita aos empresários do nosso município, que tem acolhido, tem dado emprego a vários cidadãos, né? Pais de famílias. Aqui, nossa cidade é tão carente de serviço, tão carente de emprego, tantas pessoas necessitando de um emprego, e as nossas firmas ainda, nossas empresas ainda não conseguem suprir toda a demanda de empregabilidade do município. Mas nós acreditamos que, com certeza, com a nova gestão, e muitas pessoas serão empregadas no nosso município. Então, agradecer grandemente ao seu Pedro Chaves pelo carinho e a recepção que ele nos deu na sua empresa. Também quero falar sobre o requerimento do número 20, de 2021, sobre o projeto de castração. Senhor presidente, a resposta encaminhada a esta Casa de Leis, ela não atendeu as nossas expectativas, e também há dúvidas ainda, né? Várias as respostas que foram encaminhadas ainda deixa a gente em dúvida, pois onde fala que não tem notícias, publicidade do projeto, e a gente encontrou, houve denúncias, a população nos fez denúncias, algumas fotos, em relação ao projeto, ainda tem animais que não foram castrados, e esse projeto está em vigência, e ele não, o veterinário que ganhou essa licitação, ele não efetuou, não terminou, né? Não tem um projeto de lei, sim, uma abertura de licitação para que acontecesse a castração no município, né? O nobre vereador que fez frente ao projeto, e tem nas fotos a participação dele, né? Então, assim, nos deixa ainda dúvidas, nos traz dúvida. E é um pedido, deixo aqui claro, que é um pedido não das vereadoras, mas da população, que pediu esclarecimento, pois há cachorros aí, igual lá no São Roque mesmo, tantos cachorros na rua, cachorros que estão lá, que poderiam ter sido castrados, terminado esse projeto que ainda está em vigência e não foram. Né? Então, assim, eu quero que a população seja atendida. Né? Então, houve denúncias anônimas, pois há indícios de irregularidades, e, se for preciso, a população continuar pedindo essa necessidade de esclarecimento, nós vamos convocar, se preciso, um secretário ou responsável para fazer uso da tribuna livre aqui e esclarecer. Né? Se for preciso também, procuraremos o Conselho Regional de Medicina Veterinária junto ao Ministério Público, para que a gente possa formalizar isso daí corretamente e a gente ver o que está acontecendo com esse projeto, como que foi. Né? O projeto de Tampinhas diz que não tinha nada a ver com o executivo, mas nós tivemos indícios, denúncia, que foi usado aí o transporte público para buscar essas tampinhas, foi usado a máquina de lavar roupa do hospital, né? Teve denúncias, então a gente foi questionado e a gente não tem essas respostas. E nós vamos continuar em busca para que as pessoas que nos questionaram, que pediram esse esclarecimento, tenham essas respostas definido para a população o que realmente aconteceu na gestão anterior, né? Porque até porque foi usado em ano eleitoral a castração também desses animais, né? Então, assim, nós precisamos esclarecer para a população. E nós vamos fazer um novo pedido, um novo requerimento para que essas respostas realmente sejam atendidas. Tá? Também quero falar do requerimento que a gente pede aqui para o efetivo, né, da Polícia Militar. Claro, o deputado Tercito Turini, ele tem nos dado um apoio assim, muito grande aqui no nosso município. E a última reunião que a gente teve, que ele veio nos visitar aqui na abertura do Poço Artesiano no Vaz Moreira, o tenente Glauco esteve presente aqui, mais o soldado Fagundes, e foi uma das reivindicações ali com o deputado, e nós formalizamos esse pedido, e a prefeita, com certeza, também já está encaminhando ofício, e a gente vai tentar atender a população de maneira que ela se sinta segura, né, dentro do nosso município. Então, eu deixo aqui meu agradecimento, senhor presidente, e um bom dia a todos.
Angélica, antes de você terminar, você cede a palavra um pouquinho?
Sim.
Então, tá, é só para agradecer, senhor presidente, o pedido que eu fiz na sessão passada a respeito dos microfones, né, graças a Deus, essa casa colaborou, viu o que, que tinha para fazer, e hoje nós estamos aí, Edinho, tendo um som muito bom, né? Então era só para agradecer, né, na mesma jeito que a gente cobra, a gente está aqui também para agradecer, porque é para o bom andamento do serviço aqui na Câmara, né, através das pessoas que estão aí nos ouvindo através do YouTube, né? Então eu agradeço muito aí pela colaboração, o Luiz estava aqui na terça-feira, o Creu mexendo aqui, muito obrigado por ter nos atendido. E em segunda, eu queria de novo aqui estar lembrando o pessoal aí da eleição para diretora aí do Colégio Senca, né, que será próximo dia 7, se não me engano, quarta-feira da semana que vem. Nós sabemos aí que tem, desculpa aí, que tinha alguém na semana passada vendo a gente falar e pediu para mim tirar a máscara, né? Então, quem falou aí já está vendo que eu estou tirando a máscara, a gente fica aí com um certo remorso de estar tirando a máscara, mas nós estamos distanciados, acho que não tem problema. Então, só lembrando aí que dia 7/7, então, das 8 às 21 horas, terá a eleição no Colégio Senca, né? Na próxima, não agora nessa, mas para a semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Mesmo lembrando aí que é chapa única, mas tem que ter um número aí de votos, né, para poder estar assumindo, então, a diretoria do Colégio Senca. Muito obrigado, vereadora Angélica. Obrigado, presidente.
Obrigado, Amadeu, vereador Angélica. E informa ao segundo secretário se existe mais vereador inscrito.
Vereador Hector Gobetti.
Com a palavra, Hector Gobetti.
Bom dia, presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, quem está nos acompanhando pela internet. Faz duas sessões que eu não consigo falar, não é porque eu não consigo. Eu falei na retrasada, mas a transmissão caiu, não foi gravado meu discurso. E a sessão passada eu não consegui me inscrever. Então eu vou recapitular primeiro o que eu falei na sessão retrasada um pouco, que é sobre o retroativo dos professores, que eu fui questionado. Então, assim, a gente fez o requerimento perguntando para a prefeita se ela ia pagar, e ela respondeu falando que a lei 153, que o ano passado impediu o pagamento, em pé. É 173. Obrigado pela correção, vereadora. 173, que impediu o pagamento. Impediu o pagamento, então ela não pode pagar esse ano. O que eu quero alertar os professores é o seguinte: o dinheiro está na conta. Tem professores que têm direito a mil e pouco, dois mil e poucos reais, está lá na conta. A gente questionou aqui se a prefeita fez uma consulta ao Tribunal de Contas sobre esse pagamento ou não. Não fizemos por ofício, mas poderíamos fazer para ver a legalidade disso. Mas o que me assusta é as professoras falarem assim para mim: na hora que der, paga. Mas como assim, na hora que der, paga? Antigamente, qualquer movimento da classe enchia a Câmara aqui para reivindicar. E agora uma professora falou para mim: eu tenho medo de mexer agora. Mas medo? Como assim medo? Elas tentaram vir na Câmara, foram barradas. Falaram que não podia vir. Tentaram reunião com a prefeita, enrolaram por mais de 20 dias e não fizeram a reunião. Cadê a classe unida que tinha, que vinha aqui reivindicar, que pressionava a gente, que fazia reuniões? O que aconteceu com essas professores? Eu não entendo esse medo. Medo de reivindicar um direito? Não existe essa... Eu não sei por que mudou o perfil de cobrar o que é de direito. Eu não entendi o porquê que mudou esse perfil. Então fica aqui o meu desabafo. Tenho dinheiro na conta, porque foi falado nos corredores que a gestão passada não tinha deixado dinheiro, mas tem o dinheiro, está na conta, e existe brecha para ser pago O problema é que impacta na folha. Eu não sei se ela tem interesse em pagar por causa disso. Mas os professores têm que voltar a ser unidos e vir aqui na Câmara, reivindicar, conversar, porque tem muita conversa paralela. Fala aqui, fala assim, o que fala aqui não é o que foi falado nos bastidores, enfim. Então fica aqui para quem não ouviu e pediu para eu repetir o que foi falado. Queria falar também sobre o assunto de segurança. Sábado a gente teve um episódio muito horrível com o Cirinho, voltando da propriedade dele lá do INCRA, foi abordado na estrada, roubaram a caminhonete dele, levaram ele de refém, ameaçaram, foi um momento bem complicado para ele, para o rapaz que estava com ele. Tiveram que andar 40 minutos a pé depois que foram deixados em algum lugar e foram socorridos por um fazendeiro e levados até a PRF. Então, realmente a gente precisa de mais segurança, que realmente, ultimamente, as coisas não estão boas nesse sentido. Queria falar também a respeito da... Foi citado aqui que há denúncias, e eu acho que tem que ser feito essas denúncias, já era para ter sido feito. Tem que ser feito mesmo, tem denúncia de irregularidade na... Ah lá, caiu de novo. Parece que é comigo o negócio.
Eu esqueci.
Denise, isso aí não existe. O cara chegou ontem, rapaz. Eu não acredito.
Eu vou esperar para tomar o que tiver de volta à transmissão.
Daqui a pouco pega hoje. Você está mais inocente, hein?
Não posso sair daqui, por isso proibido dar uma saída da mesa. Não, aqui de cima não posso sair. Por exemplo. Mas é. Fica perto. Eu posso. Fica no teu lado, até que é melhor.
Não adianta você estar arriscando. Bom, pessoal, o link da outra parte da sessão já está disponível no WhatsApp de vocês aí, tá?
Competente, pessoal. Cai em dupla?
Sim, vai ficar em dois vídeos.
Deixa eu ver. Não, foto ruim. Se não for armação para as polícias passar vergonha.
Você escreveu, amigo? Oi?
Você entregou para quem a 230 aqui? Você entregou para quem a 230?
Para mim mesmo.
Não, olha aí, você está em fraude.
Você é fraude.
Mário Tega não pôde falar. Ele entrou em barco, mas deu segurou ele bonitinho. Quem entra num barco furado, deixa vacinho de pegar o cabo. Não é que nem o Lázaro, que é dor de pegar, não. Mas Deus segurou o papel na mão e ele no bolso. Pai do céu. Meu pai do céu. Mas em papel feito, Tega no bolso. E o Tega já faz o papel no sábado, vai pôr no bolso no sábado, ele faz papelzinho. No sábado. Tá, no sábado ele faz papelzinho, põe no bolso aqui. Pega. Obrigado.
Retomamos aí a sessão, tivemos um probleminha de transmissão. E com a palavra, o vereador Héctor.
Voltando aqui o raciocínio, então, da que eu estava falando. Retroativo dos professores, o dinheiro está em conta, existe a possibilidade de ser pago, existe a possibilidade de ser comunicado o Tribunal de Contas para o pagamento esse ano ainda, não esperar o ano que vem. E os professores, cabe a eles se unirem, como sempre se uniram, para reivindicar os direitos. Eu acho que eles têm que vir na Câmara, como já quiseram vir e não puderam, por causa da pandemia. A reunião que me falaram que tentaram com a prefeita não conseguiram, que o secretário pediu o prazo. Mas eu acho que vocês têm que se unir mais, e eu acho que vocês conseguem resolver isso ano ainda. Sobre a segurança, tivemos um episódio horrível que aconteceu. O Sirinho foi roubado, voltando do sítio. Ele mais um rapaz, entraram em quatro dentro da caminhonete, levaram eles como refém, soltaram eles no meio do mato, 40 quilômetros distante da pista, tiveram que andar a pé, pedir socorro, foi momentos horríveis. Peço a Deus aí que recupere a caminhonete deles. Queria falar também sobre a castração, porque eu não sei se a vereadora sabe como funciona a castração, licitação. Para a empresa que ganhou prestar o serviço, ela tem que ser comunicada, ela tem que ser chamada, a prefeitura tem que acionar. Ah, fez licitação de pneu, para a empresa entregar o pneu, a prefeitura tem que fazer a CI pedindo. A licitação de cachorro é a mesma coisa. Por que não fez mais licitação desde o ano passado? Porque a nova administração não foi atrás da clínica. Simples assim. Simples assim. Ela tem que chamar a clínica para fazer a castração e dar continuidade. E vai vencer agora em setembro. Vai vencer em setembro. Ainda tinha saldo. Ainda dava para castrar cadela, dava para castrar cachorro, dava para castrar gata, mas parou. Parou. Mais um projeto meu que parou. Quando eu falo projeto meu, não é projeto de lei. É um projeto que eu corri atrás. Quando eu falo de recursos, de emendas que eu consegui trazer, foi em recursos livres para a saúde, que foi revertida um pouco para a causa animal. E eu acho que se tem denúncia, igual foi falado aqui, tem que ser feita. Tem que ser feita. Eu exijo que seja feito, porque lá a gente vai discutir se há irregularidade ou não, o que foi cometido de irregularidade. Agora, o que não pode é ficar esse diz que me diz, que teve, que não sei o quê. Tem que fazer denúncia mesmo, tem que ser o mais claro possível. E mais um projeto meu que não foi para frente, castração de animais. Além da... tinha dado, acho que agora resolveu o problema da doação de sangue. Pode falar, eu dou a parte, tá?
Queria pedir a parte para o nobre vereador Hector aí, me cedeu. Meu bom dia a todos. Hoje, de novo, não pude me inscrever, mas não tem problema. Eu acho que a direção da casa está certa. Queria pedir até desculpa. Não estou aqui para fazer nenhum mal visto do nosso companheiro aqui. Que nós todos aqui fomos eleitos por um só objetivo, a luta para o nosso município, e eu acho que cada um faz da sua forma melhor, o que pode, que eu consigo fazer o que eu posso. O que eu não posso, eu largo para o outro e o outro. Que nós somos um poder aqui, amplo, junto, mas separado, que é a Prefeitura e a Câmara de Vereador. Que nós fiscalizamos, legislamos, que era isso a nossa função. E para nós fiscalizar tem que ser feito qualquer coisa, senão nós não podemos fiscalizar o que não foi feito. Mas sobre também, eu queria falar a uma correspondência que chegou aí de autoria do deputado Tiago Amaral, referente a 2018-034, que foi para estar arrumando ali o nosso asfalto daqui no Trevo, onde daí a prefeitura fez o recape do acostamento. E agora o governo do estado fez o recape da rodovia aí, largando bem, sem buraco algum, sem nada, porque ali é do governo do estado, é rodovia. Ali não pertence ao município. Para qualquer coisa que o município for fazer ali, tem que pedir autorização ao DR. Até pedimos quebra-mola ali, ou os pardal, em frente ao alemão, em frente à entrada da Vila Siena ali, Conjunto das Flores, e em frente a Tamarana Metais. Por quê? pela, ali onde que tem a biblioteca, onde está a empresa, onde ela cruza ali os funcionários, é perigoso. Aí vamos ver se ainda tem esse requerimento lá, vamos ver, vai estar respondendo, que eu vou estar cobrando com o deputado lá, para ver o que pode ser feito ali para melhorar. E sobre a indicação 087-2021 também, sobre que a CIT veio, comunicou eu fiz essa indicação e veio a resposta hoje, que parece que estão seguindo o calendário do Estado, da saúde, eu acho que é certo, mas como era um pedido da CIT para o comércio, que esse pessoal trabalha também, que é um pessoal de frente, entendeu? Mas acho que a nossa vacina aí está bem adiantada, mas se a prefeita puder estar vendo aí com a secretária de saúde, nós agradecemos. Isso é um pedido da Associação Comercial e Industrial de Tamarana, onde está preocupada aí com o comércio, com os seus trabalhadores, com a indústria e com as cooperativas. E eu tenho mais algum tempo, nobre vereador?
Seu tempo termina 11h07, está 11h06.
Nossa, vai ter um minuto?
Pela ordem, caiu a sessão no começo da minha fala. Pode procurar o YouTube. Eu fui interrompido a um minuto e pouco da minha fala. Eu não preciso do resto da tarde, não, vereadora. Você só respeita o meu tempo e está tudo certo.
Pode concluir, seu minuto, Tego.
E resposta sobre o requerimento 016, sobre a retirada do padrão de energia lá do meu campinho da Vila Siena, que veio a semana passada, eu não pude responder, porque disse que estava tendo aglomeração, que não sei o que, que ninguém estava respeitando. Mas eu fui saber e ali não foi colocado cadeado, não foi pedido, não foi nada. Foi chegado e arrancado. Porque é Vila Siena, né? É um conjunto mais, que a população é mais fraca, igual a gente mesmo, né? Aqui no centro não foi tirado de nenhum, no Cristo Rei, nem no Centro Social. Então, só lá que de respeito. Agora, se eles tivessem colocado um cadeado, tivessem avisado, e as pessoas tivessem cortado tela, tivessem feito alguma coisa, aí eu acho que era de acordo ter feito isso. Mas, cada cabeça a sua sentença, né? E o povo é bom que eles vão vendo, e quando foi feito aquele campinho, era para estar ajudando aquelas crianças, aonde era a intenção, onde foram falar que nós ia cobrar horário. Agora não quer nem pagar energia, mas tá bom. Eu agradeço a resposta aí da prefeita, porque é o diretor que assina, mas eu faço para a prefeita. Eu não tenho nada com o secretário nem com o diretor, é a prefeita. E eu tenho mais algum tempo?
Não, acabou o tempo, Teto. 11h08.
Então, obrigado, vereadora.
Eu considerei 3 minutos da fala do Hector, até que foi mencionado que tinha caído.
Obrigado, vereador Hector, pelas palavras, e meu bom dia a todos.
Obrigado, vereador Tego, pelas palavras, e vereador Hector, pelas palavras.
Só para concluir, então, presidente. Porque eu não... Só para concluir. Queria mandar um recado para minha mãe, Dalva, que me mandou mensagem aqui. Fique em paz. Trabalha bem feito. E eu acho que as pessoas têm que fazer a sua parte também, além de criticar, como todo mundo. É falado aqui que quando eu faço é criticado, mas quando eu não faço eu critico alguém. Enfim, se cada um correr atrás de alguma coisa, o município vai para frente. Era o que eu tinha então, já que encerrou meu tempo. Obrigado.
Obrigado, vereador. Informa o segundo secretário se existe mais vereador inscrito.
Vereador Juninho Bittencourt.
Com a palavra, vereador Juninho.
Bom dia, presidente. Bom dia, amigos vereadores, bom dia a quem nos assiste pelo YouTube. Eu tinha vários assuntos, mas vou pegar gancho em cada um aqui, porque o que eu tinha já foi falado, né? Primeiramente, o aniversário do nosso amigo vereador Tega, Fabiano, 46 anos. 49. Sobre as indústrias que a nobre vereadora citou, achei muito interessante isso aí. A gente sempre é procurado pelas indústrias lá sobre a regularização dessas indústrias que lá estão e precisam ser regularizadas para continuar, para ter os seus funcionários, para conseguir fazer um financiamento, é necessário que isso aí seja regularizado. Sobre as eleições do CENCA, como o Amadeu citou também, da chapa do Ernesto e José Zé Freis, né? É, dia 7, né, Madão? Tá muito importante também. E sobre o, por último aí, do vereador Tega, que citou do campinho lá da Vila Sena, eu concordo, porque eu acho assim que devia esperar, que nem o Tega falou, se quebrasse o cadeado e entrasse, rasgasse, entrasse lá à noite, aí poderia ser retirado o padrão, né? Mas não teve isso aí. Aqui no Centro Social está lá o padrão, ninguém arrebentou. Lá embaixo no campo lá do Moratres também ninguém arrebentou. Então acho que faltou um pouquinho mais de, sei lá, de compreensão com o povo de lá, que é um povo que nunca teve um campinho. Primeira vez que tem, coitados, eles ficou uma coisa assim de falta de comunicação mesmo, né? E para finalizar...
Cedo a parte, ô, vereador?
Cedo.
Obrigado por mais um. O senhor cedeu uma parte aí. E eu queria falar também sobre a indicação 079, campanha vacinação contra a fome. Eu fiz essa indicação porque para as pessoas que podem, que vai vacinar, que pode, que tem condições de levar um quilo de alimento não perecível, de levar um produto, um detergente, um álcool em gel, está levando. E chegou essa resposta, que veio uma carta aqui, está até aqui a resposta do executivo, que lá ela citava que foi... Já tal, informo que no mês de 2021 foi iniciado discussão junto ao Conselho Municipal de Assistência Social referente à doação de alimentos, visto que empresas e pessoas físicas estavam entrando em contato. Tudo bem, aí embaixo, eu tenho tempo curto, que eu não consegui pegar minha palavra, ela colocou lá, veio lá, cesta básica da Defesa Civil, foram enviadas 15 cestas básicas para a família, já selecionada pelo referido órgão. 100 cestas básicas, ONG, Arte e Vida, estão sendo entregues às famílias selecionadas pelo CRAS. Mas era isso que eu tinha pedido. Aí eu comentei isso aqui, que eu nem sabia quem tinha ido buscar a cesta básica, quem não tinha ido buscar a cesta básica, eu não tenho nada com isso. Eu falei para criar a campanha. Aí veio essa resposta, nada com nada, eu comentei, aí de tarde lançaram a campanha. Vacina solitária, que está tendo lá. Tudo bem, está certo. Só que divulgue mais essa campanha, para as pessoas estarem sabendo. Coloca essa motinha que tinha aí, que andava com aquela sirene apitando para a rua, gasta um dinheirinho e coloca, que muita gente não sabe. Eu falo, ó, o dia que você for vacinar, leva um quilo de alimento, mas não estou sabendo. Qualquer coisa que você puder. Tem muita gente que tem condições. Que foi falado aqui que tem criança passando fome, que tem velho. Mas a campanha está aí. A campanha, a prefeitura está fazendo. Entendeu? Então, isso que eu acho uma política que não precisa, que eu fiz isso para alguém doar, se juntasse uma cesta básica, se juntasse duas, se juntasse três, e ainda eu falei desse jeito. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Agora, já puxarem assunto aí, entendeu? Que leva a ser, que eu nem sabia, depois eu fui atrás para ver, que é meio fora da lei, mas tudo bem. A vez, para muitas pessoas, não existe lei. Né? Talvez, para muitas pessoas, nós votamos a lei aqui é por brinquedo. Entendeu? Isso, vamos ver. A lei fala tudo. Fala de mim, fala dos nove. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Não é minha intenção de se aparecer. Eu faço minha política do jeito que eu sou. Eu não mudo. 24 horas sou o mesmo cara. Converso com todo mundo do mesmo jeito, do mais rico ao mais pobre, não disfarço e não quero ser o que eu não sou. Eu sou Otega Fabiano, de toda a vida, e todos me conhecem, sabem como eu sou. Não estou aqui para prejudicar ninguém, não é meu interesse prejudicar ninguém, só que lei existe. Entendeu? Porque não pensa que não existe lei. Não pensa, a prefeitura não tem dono, a Câmara não tem dono, isso é público, é do povo. E do povo, que eu sempre falei aqui, o órgão público, o dinheiro público, não é gaio, velho, nem lixo. É do povo. Se é meu, eu dou, eu rasgo, eu queimo. Mas o dinheiro público não é meu, não posso fazer isso. Entendeu? Então, não venha aqui com emoções, porque tem lei. E a lei é feita para ser cumprida. E se eu tiver errado, eu pago. Que não tenho medo de Ministério Público, de nada. Já não ando muito errado por causa de certo, eu não sou mesmo. Tem mil defeitos, como todo mundo nós tem. Mas não estou aqui para agredir ninguém e não estou aqui para fazer mal de ninguém. Entendeu? Fomos eleitos para defender o nosso município. E estou lutando e vou lutar da minha maneira. E cada um tem a sua maneira e respeito. Respeito cada voto que eu tive e cada voto que os companheiros aqui tiveram. Entendeu? Que nós somos um grupo de vereador para lutar pelo bem da cidade. Não é para ficar com picuinha e falação do outro. Entendeu? Querer crescer politicamente lá no órgão público. Entendeu? Se quiser fazer alguma coisa, faça. Eu faço. Entendeu? Ninguém precisa ficar sabendo, não precisa tirar retrato, não precisa tirar foto e nem colocar em Facebook. Entendeu? Estou aqui para isso e quero largar bem entendido isso aí. Entendeu? Não estou para prejudicar ninguém e não é meu interesse. Meu bom dia a todos e muito obrigado, Juninho, pela parte da palavra.
Juninho, a parte rapidinho, só. Você ainda tem 2 minutos, estou calculando aqui. É, rapidinho. Sobre a eleição da escola, ele estava inscrito para usar a tribuna hoje, o candidato da chapa, o Ernesto e o José, e na sexta-feira eles cancelaram a vinda e pediram para marcar para segunda-feira que vem. Então, segunda-feira que vem já está o requerimento para o cara usar a tribuna aqui, que ele quer explicar algumas coisas, até questão de transporte. Tá? Só para deixar esse recado aí sobre a eleição do dia 7.
Só para concluir, presidente, estava falando sobre o campinho, né? E agradecer a Denise pelo café sem açúcar que eu pedi para ela. Muito obrigado, Denise. E fazer um apelo aqui para os amigos vereadores para a gente regularizar essa questão da tribuna livre aí, presidente. Fazer uma votação aí, ver como fica melhor, para ficar bom para todo mundo, entendeu? Tanto para mim que organizo, para quem quer falar certinho. Aí a gente pode até sentar uma opinião, né? Cada um dá uma opinião, cada um vota, dá uma opinião como que tem que ser feito, para ficar um negócio bom para todo mundo, principalmente para mim, que fica aqui em cima, organizando isso aí. Sem mais, presidente, era isso aí que tinha para falar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pelas palavras. E eu deixo já falado para os nobres edis que, se entrarem num acordo, eu estive conversando com alguns vereadores de outra cidade, Floresta, hoje de madrugada lá. Lá também estão partindo para sorteio, mas não cabe a mim. Se todo mundo concordar, para a próxima, durante as semanas, a gente pode combinar um novo jeito de fazer essa inscrição.
Melhor negócio, Ivan. Melhor negócio. Acaba esse problema até para você mesmo aí. Acaba com tudo.
E obrigado, vereador Juninho, pelas palavras. Informa você se existe mais vereador inscrito.
Não há, presidente.
Não existindo mais vereador inscrito e não existindo projetos na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Bom dia a todos.